UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10h36, eu disse que era rapidinho, já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, comigo, Luísa Glória, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E como prometido, né, vamos falar aí do Parkinson, já que dia 4, sábado, é uma data, né, que marca a visibilidade da doença e seu melhor entendimento, é o Dia Nacional do Parkinsoniano. O Parkinson é uma doença progressiva que afeta principalmente o cérebro e é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade. Ele é caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora. E para saber um pouco mais sobre a doença, conversamos agora com a presidente da Associação Parkinson do Triângulo e fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica, Cristiane Ramos. Seja muito bem-vinda aqui ao UFMG Educativa, Cristiane Ramos. Muito bom dia.
Bom dia.
Cristiane, obrigada. Legal. A gente já falou um pouquinho aqui, né, que a gente apresentou, assim, a doença em aspectos gerais, mas fala melhor pra gente o que é o Parkinson, Cristiane.
Então, o Parkinson é uma doença neurológica progressiva, realmente, e é pela diminuição do neurotransmissor, que é a dopamina, no corpo. Quando o paciente apresenta os sintomas, ele já tem diminuição de quase 70% dessa dopamina circulante, que é aí que apresenta os sintomas motores, né, que são tremores, nem sempre são todos os sintomas, mas tremores, a lentidão de movimentos, o desequilíbrio, a incoordenação, né, na marcha. Então, assim, são vários sintomas motores que o paciente pode apresentar em conjunto ou não. O início do sintoma pode ser a lentidão de movimento só no braço ou uma dificuldade no caminhar. Então, são sintomas motores que acometem aos poucos o paciente e vão evoluindo com o tempo.
E é correto falar em mal de Parkinson, ou Cristiane Ramos?
Não, esse jeito de falar foi abolido, porque não é muito bem o mal, é uma patologia, é uma doença, né, que ela pode ser tratada, que ela pode ser controlada com o uso da medicação, com a fisioterapia e vários outros profissionais de saúde atuando.
Certo. E o que causa isso, ô Cristiane?
Não tem uma causa determinada, específica. Tem vários tipos de parkinsonismo, mas a doença de Parkinson em si, ela é de origem desconhecida, né? O que acomete são células do sistema nervoso motor mesmo que morrem e começam a diminuir a produção de dopamina, né? São células da substância negra, especificamente, que morrem. E aí diminui a dopamina circulante, que é um neurotransmissor, que atinge os gânglios da base. É onde é controlado o sistema motor. Mas a causa da morte neuronal, isso não foi determinado ainda.
E como é que é feito o diagnóstico aí do Parkinson, Cristiane Ramos?
Então, o diagnóstico, ele é mais clínico, né? Não existe um exame específico para detectar a doença de Parkinson. Ele é feito por médicos neurologistas, que o paciente apresenta os sintomas motores, eles iniciam a medicação. Se o paciente melhora com a medicação, aí eles fecham realmente o diagnóstico em Parkinson, com a medicação.
E o Parkinson, ele pode levar a outras complicações? Como é que tem uma evolução? Como é que é isso também, Cristiane?
Sim, tem complicações não motoras da doença. Uma das complicações, assim, que a gente gosta de enfatizar para o paciente ficar atento e se tratar, é até a depressão. Então, o paciente, assim, tem um nível de dopamina diminuído, isso já favorece uma depressão. E, além disso, a pessoa que desenvolve a doença, ela, né, perde habilidade, as atividades do dia a dia ficam prejudicadas, a pessoa acaba se isolando um pouco, às vezes fica com vergonha de sair. Então, assim, isso pode tudo levar a depressão. E, além disso, tem sintomas não motores também na doença, que precisam ser tratados. Além de fisioterapeuta, o fonoaudiólogo também tem que... É um profissional bem atuante, né, quando tem paciente de Parkinson, porque desenvolve problema na coordenação da fala, na deglutição. Então, são vários sintomas, né, globais que envolvem uma gama de profissionais da saúde para estar trabalhando com esse paciente.
Certo, agora são 10 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com a presidente da Associação Parkinson do Triângulo, fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica, Cristiane Ramos. E Cristiane, a senhora já deu uma ideia aí pra gente, né, de que não é um mal, é uma patologia que pode ser tratada, então o parkinsoniano ele pode conviver bem com a doença, não é isso?
Isso mesmo, é isso que a gente gosta de enfatizar. E priorizar agora no meio do parkinsoniano a informação assim, do que é a doença e de que essa doença é uma doença controlável. Se o paciente ele procura um neurologista precocemente e se trata com medicação, além disso, procura outros profissionais da saúde que possam estar ajudando, auxiliando e reabilitando, né, aqueles sintomas que já estão presentes, ele vai conviver bem com a doença, ele vai melhorar os sintomas, ele praticamente vai ter uma vida normal. Ele vai ter aquelas limitações e tudo, mas ele pode melhorar muito os sintomas e isso também, o tratamento, ele diminui a progressão da doença. Uhum. Então, se o paciente se manter, né, em tratamento, ele se mantém bem.
Mas cura ainda não tem, né, Cristiane?
Não, ainda não. Infelizmente, não foi estudado ainda. Está sendo estudado, mas ainda não foi detectada uma cura para o Parkinson.
Certo. E aí, pensando na sua atuação, né, Cristiane Ramos, aí, como fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica, como é que a fisioterapia auxilia aí no tratamento do parkinsoniano?
A fisioterapia vem atuando em vários sintomas do paciente. Então, o paciente com Parkinson, ele apresenta um problema postural, né, devido à tensão maior nos músculos flexores. Então, a gente trabalha muito com a postura do paciente. Ele apresenta uma rigidez muscular, então essa rigidez é mais em cintura escapular. A gente trabalha com bastante dissociação de cinturas. A gente trabalha a coordenação do paciente, a gente trabalha o equilíbrio e a marcha. Então, são todos sintomas que estão presentes no parkinsoniano. Então, esses sintomas são todos trabalhados com exercícios que são específicos para esse grupo de pacientes. Isso é bem interessante, porque você percebe muito a melhora dos sintomas, que o paciente ele desenvolve melhor, né, a marcha, a coordenação com o tempo, com a fisioterapia, e ele acaba tendo uma qualidade de vida melhor com isso.
E a gente pode falar em prevenção também, Cristiane?
Olha, não, o Parkinson não é uma doença que pode ser prevenida. Mas eu acho assim, a evolução da doença, ela pode ser prevenida. Uhum. Né? Então, um paciente que já está com uma patologia, que descobriu precocemente, se ele se mantém em tratamento, isso é muito bom para ele, porque tem estudos científicos que comprovam que a medicação junto com a fisioterapia, que é um dos principais, né, profissionais para estar atuando com o paciente Parkinson, isso diminui, assim, consideravelmente a progressão da doença.
E a família do parkinsoniano, Cristiane Ramos, como que a família deve atuar aí?
Então, eu acho que a primeira coisa é informação. A família tem que se informar do que é a doença, porque muitas vezes o parkinsoniano é tido como preguiçoso, pela lentidão, ele é tido como assim, um paciente que é manhoso, né? Então, assim, tem esse tipo de informação do que é a doença, o que acontece, quais são os sintomas, porque o paciente ele pode travar em determinado momento, uhum. A família tem que dar esse apoio, de dar calma, né, para o paciente, esperar isso passar, para depois, né, o paciente voltar às suas atividades. Então, assim, eu acho que a informação, primeiro passo, né, e a colaboração no tratamento, né, o que os familiares puderem fazer, aqueles pacientes que já têm mais dificuldades, se puderem aprender algum exercício para estar fazendo em casa, facilitar a vida também do parkinsoniano em casa, né, com certos utensílios e ter cuidado também, né? Porque o parkinsoniano, ele tem uma perda de equilíbrio, ele arrasta a marcha, então tem que ter certos tipos de cuidados em casa também. Então esse é o primeiro passo, acho, para mim, é entender o que é a doença, para o, né, familiar poder colaborar com esse paciente.
Certo. E para a gente finalizar a nossa conversa aqui também, Cristiane Ramos, queria que a senhora falasse para a gente um pouco da associação, né? Associação Parkinson do Triângulo. Que associação é essa? Quais ações ela promove?
Sim. A associação, ela foi fundada em julho de 2007 e existe até hoje. Na verdade, ela foi um grupo de pessoas, né, que se interessou pela mesma causa, inclusive pacientes, né, de quem eu tratava, e que se juntaram, mobilizaram para a gente estar montando uma associação que pudesse atender aquelas pessoas que também não têm poder aquisitivo para estar fazendo um tratamento adequado. Hoje em dia a associação tem a sede própria, e é uma sede alugada, mas é uma sede própria, conta com uma secretária e os profissionais voluntários. Dos profissionais voluntários, a gente tem fisioterapia uma vez por semana, dividida em 4 grupos de pacientes que são nivelados pelo, né, o grau da patologia. Aí a gente faz essa atividade de fisioterapia com eles uma vez por semana. Uma vez por semana eles têm psicologia também, o apoio da psicóloga. Uhum. E as palestras com fonoaudióloga, que já teve até o mês passado. Esse mês, como é o mês parkinsoniano, a gente está tentando levar 2 palestrantes, já estão agendados. Então, e tem uma educadora física que vai falar sobre atividade física e qualidade de vida. Então a gente tenta informar o máximo que esse paciente pode fazer para melhorar, né, os sintomas da doença, para ter mais qualidade de vida. O mês passado teve com a fonoaudióloga, não sei se eu já falei. E a fonoaudióloga foi, assim, uma palestra muito importante, porque é outro profissional, assim, que atuaria, né, como eu te falei, na dificuldade, sim, da fala, da deglutição. E a questão da fala vem muito associada também na depressão, porque essa pessoa, ela tem dificuldade para falar, o tom da voz é baixo, as pessoas já não entendem, ela vai evitar, né, a conversar. Então, a gente, assim, dá ênfase em todos os sintomas, em todos os profissionais que possam estar colaborando com esse paciente. Então, assim, é uma associação filantrópica, a gente não cobra o atendimento, né, assim, participantes, tem 40 pacientes frequentes, que participam toda semana, mas a gente tem mais de 200 pacientes cadastrados que já passaram pela instituição. Sim. E o primeiro passo da instituição é informação. Então, o paciente vem, a gente acolhe o paciente, né, informa o que é a patologia, faz uma avaliação, né, feita pela fisioterapeuta, que sou eu no caso. E, através dessa avaliação, a gente instrui o paciente e o familiar do que pode estar sendo feito pelo paciente. Uhum. E, a partir daí, a gente, né, abre a oportunidade de ele estar participando ou não das atividades, e ele fica à vontade em participar ou de apenas entrar e ficar em contato conosco.
E onde que é a sede, Cristiane?
Então, a sede é aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Fica num bairro que chama Umuarama, que é o bairro da UFO, onde fica a medicina. Então, fica bem próximo.
Ah, aqui, certo. Tá? E como é que é o diálogo aí, né, da Associação Parkinson do Triângulo com a Associação de Minas Gerais também, a Associação Brasil Parkinson? Tem um diálogo aí?
Então, a gente teve um congresso, mas já tem vários anos, das associações Parkinson do Brasil. E esse congresso reuniu todos os presidentes das associações e as pessoas também que trabalham, que quiseram ir, participaram. E isso aí fez com que a gente se integrasse mais. Então, assim, a gente se comunica mais pela internet, né? O pessoal está querendo montar a federação. Então, assim, são feitos vários contatos por chat, né? E para que a gente possa ter benefícios também com relação ao governo, né, que eles possam dar um pouquinho mais de atenção ao paciente com Parkinson, às instituições que estão colaborando com o tratamento do paciente. Então, é esse tipo de contato que a gente tem, mas esse congresso foi o principal para poder estar integrando as instituições.
Tá certo, então. Cristiane Ramos, tem mais alguma coisa que não foi dita ainda e que a senhora gostaria aí de colocar aqui na nossa conversa?
Olha... O que eu acho importante demais, assim, toda essa mobilização de pessoas afins, né, de ajudar o paciente. Então, assim, tem essa corrida para o Parkinson que acontece em Belo Horizonte, que eu acho muito importante para a divulgação, né? Porque o primeiro passo que eu te falei é a informação do que é a doença, para o próprio paciente também entender que aquilo que ele está sentindo, ele precisa procurar um neurologista, uhum, informar o familiar. Então, assim, eu acho que a divulgação, né, desse trabalho, né, de tudo que acontece, é muito importante para nós. E eu fico feliz, assim, que vocês tenham dado atenção, né, ao mês do Parkinsoniano, que é um mês de informação para eles, né? Nós temos que informar aqueles também que ainda não entenderam o que é a patologia. E essa integração, né, entre as instituições é importante. Eu acho que a gente, né, o máximo que puder se unir também é importante. Isso aí é bom deixar claro também.
Tá certo. Então, Cristiane Ramos, muito obrigada pela participação, por suas informações aqui na Rádio FMG Educativa. E seja sempre bem-vinda aqui, viu? Os microfones estão abertos.
Ah, muito obrigada.
Obrigada, um abraço e bom dia.
Bom dia, abraço.
Tá aí, conversamos com a presidente da Associação Parkinson do Triângulo e fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica, Cristiane Ramos. Para outras informações sobre o Parkinson, né, como a gente falou aqui, o dia do Parkinsoniano é dia 4 de abril, uma data aí para marcar justamente, né, o conhecimento da doença, o melhor entendimento da doença, a informação. Então, para saber mais sobre a doença também, a Associação Brasil Parkinson tem a página www.parkinson.org.br. E outra dica que também foi dada aí por Cristiane Ramos é a corrida Run for Parkinson, que é a corrida para o Parkinson, que é uma ação mundial de informação social e solidariedade. E o evento ocorre também aqui em Belo Horizonte. Então, para saber mais sobre a corrida e as datas, né, como se inscrever, como é que eles calculam aí a quilometragem de todos os corredores, acesse Run for Parkinson, R-U-N, o numeral 4, Parkinson, .org/BR e procure lá por Belo Horizonte, que ela está na lista das cidades, ok?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.